Este é o Debate Esportes. Em mais uma edição, trazendo opiniões, análises e comentários sobre os acontecimentos no mundo do futebol e de outros esportes. Lembrando, galera, o nosso e-mail aí, debatesportes@hotmail.com, para você interagir com a gente, mandar uma crítica, sugestão ou elogio. E a escalação do nosso time tem o Wilson Ebert na apresentação, Michel Farias, Léo Fernandes, nosso convidado especial, André Rocha nos comentários, com um programa no presente do blog Futebol, Música, etc., em parceria com os blogs Futebol F1, Futebol Caracas e hoje Olho Tático também, galera. E vamos começar com nossos destaques iniciais. Michel Farias, seu destaque inicial de hoje.
As convocações da seleção da Argentina, a convocação da seleção argentina, o Marcelo Maradona, deixando de fora o cambiado do Galhão.
Pois é. Léo Fernandes, seu destaque inicial de hoje.
A convocação da seleção de Portugal para a Copa do Mundo 2010, com três brasileiros, Edson, Pepe
e o Deco. André Rocha, mais uma vez aí nossa, a primeira participação neste ano, e mais uma vez muito obrigado por aceitar nosso convite. Seu destaque inicial de hoje.
Obrigado, Wilson, Michel, Léo. Estava com saudade de participar do programa, primeira vez no ano. O meu destaque vai ser a seleção espanhola, né? Em termos de qualidade de elenco, talvez a melhor do mundo, a mais qualificada, contando os 30 jogadores convocados, mas que tem alguns probleminhas aí que a gente vai discutir, principalmente na parte física.
Tá ok, André, já dando uma prévia de um dos assuntos da nossa pauta de hoje. Bom, galera, e um programa dedicado às convocações das seleções não podia ser diferente, né? Vamos começar falando da convocação da seleção brasileira, a convocação do Dunga aí, muito questionada, e eu gostaria de começar perguntando para vocês se vocês concordaram com a convocação do Dunga. Michel Farias, o que você achou da convocação do nosso técnico aí brasileiro?
Olha, eu estou com o Dunga, eu acho que talvez, na minha opinião, acho que ele deveria levar o Vitor do Grêmio, deixar os dois de fora. O Gomes até fez uma temporada boa.
O Vitor queria uma entrevista falando que a não convocação só pode ter sido por problemas pessoais.
É,
hoje podia. A desconvocação dele não tem que ser justificada com algum problema. Ele pode ter preferido os outros dois, né? Pro Júlio César, sim, já era unanimidade. Pode ter preferido os outros dois por N motivos, e aí deixou ele de fora. Não é porque excluíram ele, preferiram os outros.
E muita gente vem dizendo que o Doni não deve ser convocado porque é reserva, mas vale lembrar que o Doni virou reserva no clube dele, porque desrespeitou uma decisão do clube e foi disputar.
Foi jogar a Copa América
de 2015. Essa foi a alegação do Dunga, né? Mas tem outras pessoas que acompanham o Roma, pessoas de sites sobre futebol italiano, que falaram que não é bem isso não, que o Júlio Sérgio ganhou a vaga no campo.
Na bola.
Júlio Sérgio está muito melhor que o Doni.
É, deu uma vaga no campo. Então, é uma questão assim, que como a gente não vive, não conhece o dia a dia da Roma,
exato,
a gente não sabe. E o Dunga também pode ter contado a versão do jogador, ele não é obrigado a saber exatamente, não tem que acompanhar diariamente todos os clubes.
A relação dos técnicos com os jogadores, Michel.
E coincidência ou não, o Vitor não vem muito bem no gol do Grêmio.
É, isso é verdade.
Falhou ele nos dois últimos jogos.
É, depois
que
ele ficou de fora.
Será que o Vitor pode ter sentido pelo fato de não convocar e estar influenciando psicologicamente nele?
A entrevista que ele deu depois da convocação mostrou o abatimento dele
total.
Total. Até porque o Vitor teve presença nas últimas convocações do Brasil, desde o ano passado, no brasileiro.
E o Vitor, que é lá, tem jogado no Grêmio, que é o futebol gaúcho, o Dunga, que sempre tem um carinho pelo futebol gaúcho.
Exatamente, eu entendo a decepção do Vitor. Agora, em relação ao meio-campo, talvez a posição mais polêmica.
A gente já discutiu sobre o Ganso, né? Que o Michel até falou que estaria muito cedo para já convocar o Ganso, né?
Estaria muito cedo, e lembrando que o Ganso é o Ganso hoje de três meses para cá, né? Começou dezembro e ele era reserva do Santos. Então acho prematuro levar um garoto de 18 anos...
Que nunca foi testado na seleção.
Não, nem mata em 18, ele tem 20.
É, o Ganso é mais velho, tem 20.
Um garoto de 20 anos, que nunca foi para a Copa do Mundo, nunca foi testado pelo Dunga, levar para competição mais difícil, mais importante do Brasil.
E vale lembrar que no próprio Santos, alguns anos atrás, nós tivemos Robinho e Diego sendo revelados. O Robinho conseguiu ter boas situações pela seleção, mas o Diego nunca teve uma grande atuação.
Mas esses dois, Robinho e Diego, não foram para a Copa de 2002. Sim. Fizeram parte do grupo do Pré-Olímpico 2004, fracassaram. Aí o Robinho conseguiu manter
Não, mas é exatamente isso que eu estou querendo dizer. Não adianta a gente falar que por ter um período que nem é tão grande bem no clube, que significa que vá ser bem na seleção.
E o importante a gente ressaltar é o seguinte: a referência que a gente tem, porque seleção é seleção, clube é clube.
Exatamente.
Então a referência que a gente tem mais segura em relação ao Neymar e ao Ganso são o Mundial Sub-20 17 para o Neymar e o Mundial Sub-20 para o Ganso. Então, e eles não foram tão bem. O Ganso jogou, teve até aquela confusão toda, o Dunga disse que ele era reserva, ele disse que não, realmente ele não foi reserva, ele jogou, mas ele não correspondeu. E não mesmo, foi destaque do Brasil. Mesmo, Alex Teixeira jogou mais que
Alex
ele.
Alex Teixeira jogou muito.
E mesmo que fossem bem, o Mundial Sub-20 do 17 não pode servir de parâmetro, estava na Copa do Mundo.
Não, eu acho que pode servir sim, para ver como é que é o comportamento do jogador na seleção. Mas, agora, mesmo que eles tivessem arrebentado, não seria parâmetro. Ou seja, eles deveriam, se eles fossem convocados, eles seriam uma aposta. E aposta a gente não pode ficar exigindo que o treinador siga, entendeu?
Exatamente.
Aposta é aposta. Se ele não acredita nos caras, como o Filipão acreditou no Kaká em 2002, eu acho que ele tem o direito de não convocar. Esse, para mim, é o problema menor, já entrando na minha opinião, que vou até falar um pouco mais rápido. Para mim, o único nome que deveria estar na seleção era o do Ronaldinho Gaúcho, pelo simples fato que na seleção não tem nenhum jogador capaz de modificar o rumo de uma partida num banco. Que o treinador vai chegar, vai pegar no banco e vai mudar a partida. E não tem um jogador também na suplência que tem o peso que tem o Ronaldinho Gaúcho, pelo currículo que ele tem, por tudo que ele representou para o futebol. Não tem. Seria o Adriano. Eu acho que até que o Dunga contava com o Adriano, mas o Adriano fez tudo para ser desconvocado e acabou conseguindo, entre aspas. O grafite está aí. Então a seleção tem um monte de jogadores, vários jogadores que a gente não percebe condições de modificar um jogo, de desequilibrar.
E só um momentinho, até na parte tática, que é a especialidade do André, no elenco dos 23 nós só temos um armador, que é o Kaká.
Exato. E ainda tem uma outra questão, que é a seguinte, que é uma questão até em termos de treinamento mesmo. A seleção, você pode ver que as mesmas características, entre aspas, dos titulares são as mesmas dos reservas. Ou seja, o Brasil tem um esquema tático entre os titulares e os reservas são exatamente ocupando as mesmas funções. Ou seja, se o Dunga precisar treinar a seleção brasileira lá aonde estiver para jogar contra Portugal e contra a Costa do Marfim, que joga com três atacantes, ele não tem como colocar três atacantes no time reserva para fazer um coletivo.
Exatamente.
A seleção vai jogar 4 zagueiros, 2 volantes, 3 meias, né, o Robinho meio atacante, e o Luiz Fabiano. O reserva, 4 zagueiros, 2 volantes, 3 meias, o Nilmar voltando igualzinho o Robinho do outro lado, e o Grafite na frente. Então não tem muito como variar isso. É outro problema da seleção.
Léo Fernandes, eu gostaria de falar.
Queria ressaltar, o André falou do Kaká em relação com o Filipão, mas o Kaká chegou a ser testado em um amistoso em Cuiabá em 2002, logo depois foi para a Copa do Mundo.
Sim, e até aquela polêmica que deu na coletiva do Dunga, que o repórter da ESPN,
Cícero Melo,
fez a pergunta falando sobre o Pelé. O Pelé também jogou na Copa, mesmo com 16
Pelé
anos, ele jogou em
57,
ele jogou a Copa Rock em 57, então ele tinha uma experiência prévia.
Exatamente.
Você lembrou bem, o Kaká teve uma experiência prévia.
Ronaldo também, em 94.
Todos eles, só o Neymar e o Ganso, que não tiveram experiência nenhuma, a experiência deles foi o que a gente conversou aqui, foram os mundiais das categorias deles.
Michel, você gostaria também de complementar o seu comentário sobre...
Tem muita gente que defende também que o Neymar e o Ganso deveriam ir para adquirir experiência. Eu já vejo essas seleções sub-17, sub-20, também esse intuito de experiência. Eu acho que essas seleções, esses torneios que a seleção sub-17 e sub-20 fazem, é para o jogador adquirir experiência para a seleção.
E Copa do Mundo já é para chegar pronto.
Essa já leva o Neymar pelo menos para adquirir experiência. Experiência se ele pega nessas seleções sub-17, sub-20. Por outro lado também, já pegando o gancho da convocação, praticamente essa mesma equipe foi a que foi campeão da Copa América, Copa das Confederações e terminou na primeira colocação das eliminatórias. Então,
e disputou os amistosos.
E disputou os amistosos, ganhou a Itália bem, ganhou Portugal bem.
Ganhou Inglaterra.
Ganhou. Então a gente fica meio naquela, né? O Dunga, eu acho que o Dunga... Ele foi muito
coerente. Essa é a palavra dele, né?
E também ele foi esperto. Ele agarrou esse grupo e não vai faltar mais.
Sim, não resta dúvida que há um pacto entre Dunga e
pode ser
jogadores.
Que os jogadores vão suar sangue lá pro Dunga.
E as pessoas falam muito do Dunga em comparação com o Felipe Scolari. A gente tem que lembrar. Tem dois fatores para falar do Filipão. Primeiro, o Kaká, ele confiava no Kaká, legal. Mas ele, o Kaká só foi porque o Tchalminha deu uma cabeçada no peito na cabeça lá do técnico do La Coruña e aí se queimou com o Filipão. Uma coisa, esse é um ponto. O outro é que o Filipão também fez pacto com os jogadores em 2001. Aqueles 11 jogadores que jogaram contra a Venezuela, que é o último jogo, Marcos, Beled, Edmilson, Lúcio, Robinho Júnior, Gilberto, Emerson, Juninho
Pacto Paulista, esse que não contava com o Romário, né?
Rivaldo, Edilson e Luizão. Esses 11, ele fez um pacto. Olha, vocês vão estar comigo na Copa. Edilson e Luizão em 2002 estavam em fases péssimas e foram convocados assim mesmo. Ou seja, todo treinador tem sua mania, tem seu grupo, tem seu pacto. E o que vai diferenciar o Dunga dos outros, ou igualar, vai ser o resultado só. É. Porque não adianta. Quando perde, o Lazzaroni perdeu e foi execrado. Filipão perdeu com também várias opções questionáveis, mas todo mundo coloca o Filipão no altar porque ele deixou o Romário aqui, levou o Ronaldo foi artilheiro da Copa.
Exatamente.
O único ponto desses 22, 23 jogadores, eu tirava o Kleberson, que para mim eu não vejo futebol para o Kleberson jogar Copa
motivos
do Mundo.
Para ele
não
falar.
Vejo motivo. No momento não. Até disseram que uma semana atrás o Kleberson jogou dois jogos excelentes no Flamengo, não vi nada disso. O Kleberson foi um jogador razoável, já botaram o Kleberson lá em cima. Um lugar do Kleberson colocar o Ronaldinho Gaúcho.
Sim.
Também.
Bom, galera, essa também é a minha opinião, também acho que o Ronaldinho Gaúcho seria...
É que o Ronaldinho fez no último fim de semana.
Jogou muito bem pelo
Milan. Jogou muito bem.
Fez dois gols, né?
Fez dois gols.
É o Milan que venceu, mas não conquistou a calça que estava entre Roma e Inter. Bom, agora passando para as outras seleções importantes na Copa do Mundo, gostaria que cada um respondesse para mim, na opinião de vocês, aquela que convocou melhor e aquela que convocou pior entre as principais seleções. Michel Farias.
Olha, das seleções, no papel, sim, a Espanha e a Argentina são as que têm o melhor elenco.
Mesmo a Argentina deixando o Cambiaso, que é um dos melhores volantes no
momento. O problema da Argentina é que o Maradona é uma panela ali que todo mundo sabe, né? Também é diferente do Dunga, mas ele segura esse plantel, por exemplo, Palermo.
É só gratidão.
Gratidão.
Bolatti é a mesma coisa.
Bolatti, gratidão.
Ele convocou esses dois caras, e mais que o Jonas Gutierrez, ele convocou os três. Por gratidão, convocou. O que eu quis dizer foi, ele convocou os três logo após o jogo com o Uruguai. Por gratidão. Prometeu e cumpriu.
Foi ele que tomou uma decisão no calor da emoção e manteve, né?
Exatamente. É porque também ele é um homem de palavra e é um comandante. Né?
É um caso parecido com o do Dunga, né?
Isso, exatamente.
Mais radical.
Sim, houve alguns até comentários do atacante do Botafogo, o Louco Abreu, que tem amigos na Argentina, que estão na seleção. Amigos... informaram a ele que ele não citou o nome, claro, mas disse que o Maradona não sabe nada, não sabe tática. A Argentina tem um plantel muito bom, mas na prática ela pode se prejudicar porque o Maradona não sabe, ainda não tem a experiência.
Mas o Maradona, ele é atentorado pelo Carlos Bilhardo.
O Bilhardo é o que dizem.
É igual o Jorginho. O Jorginho está atentorando o Dunga, foi treinador do América. O Bilhardo foi campeão mundial em 86, conhece
o Maradona. Maradona dá os comandos, mas o Bilhardo é que arma
o sistema de treinamento.
Agora, a gente tem sempre que lembrar que a Argentina jogou muito bem contra a Alemanha, o último amistoso que ela jogou.
No jogo que o Di Maria jogou muito bem.
E ali o Maradona definiu o time. Quatro zagueiro mesmo, Otamendi, Demichelis,
ao estilo britânico, né?
Samuel e Heinz. E no meio-campo, Mascherano plantado, Verón na armação, o Gutierrez e o Di Maria pelos lados, o Messi solto e o Higuaín no ataque. Ele definiu esse time e esse time funcionou contra a Alemanha. Ele pode entender, não entender, eu só sei que esse time encaixou. Jogou muito bem, faz bem as duas linhas de quatro ali. Eu não sei se foi o Maradona que armou, o Bilhardo, o Mancuso, sei lá.
Mancuso, eu não tenho dúvida que ele tenha armado alguma coisa.
Permissão de voltar à Confederação Brasileira, dizem os corredores da CBF que, independente dos resultados do Brasil na Copa do Mundo, o Dunga não será mais
treinador. Parece que o próprio Dunga já disse isso.
E o Leonardo está de stand-by, ele seria o novo técnico. Leonardo, que foi demitido...
Que vai ter reunião com a Patrícia Mourinho para definir...
Dizem que Ricardo Teixeira, Leonardo é o nome favorito para comandar...
Sim, e uma outra seleção também que merece nossa atenção, nosso comentário, é a Espanha, né? Que para o André, né, André, na sua opinião, foi a que melhor convocou.
Sim.
Dentre as principais.
Sim, é a melhor seleção do mundo, se você for considerar a qualidade técnica dos jogadores em todas as posições, é a melhor seleção. Talvez ela sinta na Copa a falta de um jogador realmente decisivo. Um jogador que faça realmente diferença, que seja aquela liderança técnica. O Xavi é um grande jogador, Iniesta é um grande jogador.
Torres.
Fernando Torres.
Vila.
Cesc Fábregas, Davi Villa,
Davi Silva. Time.
São vários grandes jogadores na reserva. Tem o Xabi Alonso, tem o Marcos Assunção.
O Iniesta
já citei. Então, é uma grande seleção.
Marcos
Assunção, principalmente. Então, eles têm vários ótimos nomes, só que pode faltar esse craque, como é o Kaká no Brasil, como é o Messi na Argentina, embora o Messi não venha decidir, mas ele pode decidir, entendeu? Tem potencial para isso, já decidiu.
O Messi até pouco tempo atrás estava decidindo o jogo do Barcelona.
Ele já decidiu para a seleção, na seleção olímpica. Seleção pré-olímpica, seleção olímpica.
O que os argentinos até estão esquecendo, né? Porque eles estão criticando muito o Messi, dizendo que o Messi não joga com a mesma vontade para a seleção como joga no Barcelona.
Exato, eu até costumo dizer que se o Messi tivesse aceitado ser naturalizado espanhol, quando ofereceram a ele, a Espanha seria, para mim, a favorita absoluta na Copa. E o outro problema que a Espanha tem são as questões físicas, porque exatamente esses grandes jogadores que a gente citou, que eu citei e você também, estão com problemas. Xavi está sentindo o desgaste dos vários jogos que o Barcelona jogou.
Final de temporada europeia.
Está reclamando muito de dores musculares e disse que se sacrificaria pelo Barcelona em detrimento da seleção. Fábregas, Fernando Torres e Iniesta vêm de contusão, só vão voltar muito próximo da Copa. E outros vários jogadores, Xabi Alonso e outros tantos, tiveram problemas físicos ao longo da temporada. Então a Espanha pode sentir a questão física na hora do Mundial, entendeu? Pode ser uma equipe mais sacrificada, até porque os times chegaram longe, disputar Barcelona e Real Madrid, disputaram vários jogos ao longo da temporada.
E antes da gente já começar a falar do Portugal, que é o destaque inicial do Leonardo, sobre lesão, uma seleção também que vem me chamando a atenção sobre essa questão é a Inglaterra. O David Beckham, que ficou de fora por lesão, e agora o Rooney, que talvez possa ser o principal da seleção da Inglaterra.
Michael Owen também.
O Michael Owen também.
A seleção da Inglaterra seria convocado, mas é um nome também que não teve como ser convocado por questões físicas. Esse fim de semana, o Buffon se machucou pela Inglaterra,
o Ballack.
E o Michael Ballack está fora da Copa. Isso aí é outro. A Alemanha vai sentir muito a ausência do Ballack. O Ballack, além de ser um jogador experiente, era o organizador do time. É o meio central do time, jogador que distribui as bolas junto com o Schweinsteiger, então é um jogador que com certeza vai fazer falta.
Uma pergunta que está aqui na pauta. Desses jogadores que não vão participar da Copa do Mundo, ou porque o técnico não convocou, ou por motivo de lesão, para vocês, qual fará mais falta à sua seleção, ao seu país? André Rocha.
Ronaldinho Gaúcho, pela Argentina, o Cambiasso. E a França não levar o Benzema, mesmo ele estando na reserva do Real Madrid, eu acho um absurdo.
O Benzema estava muito bem no Lyon.
O Benzema ele não é um craque, mas para a seleção francesa, considerando que o Henry hoje é um ex-jogador em atividade, o Benzema tinha que ter ido.
O Benzema até fazer parte de uma necessária reformulação na seleção francesa.
Exatamente.
E Michel Farias, para você, qual jogador fará mais falta aí às seleções?
Ronaldinho Gaúcho, mas o Brasil tem uma vantagem porque o grupo do Brasil é tecnicamente fraco. Para mim, entra Brasil e Gana. Acho que Portugal fica de fora. Já o grupo da França tem o Uruguai, que é forte, México também. A África do Sul, para mim, não irá pontuar. Então, para mim, o México passa. Aí fica entre França e Uruguai. Minha opinião.
Passa Uruguai para mim.
Para concluir, o jogador que fará mais falta?
É o Benzema, pode fazer falta.
Porque tem Uruguai, que é um adversário complicado. Léo Fernandes, na sua opinião?
Ronaldinho Gaúcho no Brasil e Benzema na França.
É quase uma unanimidade aqui na mesa, né?
Benzema, até hoje eu não estou entendendo o que o Raymond Domenech fez.
Aliás, é difícil entender o Domenech.
De repente
foi o mapa astral lá do Benzema.
O Domenech ganhou um apelido de Dungomenech, né? É o Dunga francês.
Na semana anterior à convocação da França, Benzema marcou um golaço pelo Real Madrid. Para mim era nome certo a convocação, agora não apareceu o nome dele.
Sim, e Léo, você que está com a seleção de Portugal, por favor, seus comentários sobre a seleção portuguesa.
Seleção de Portugal, o treinador Carlos Queiroz convocou basicamente o mesmo time das eliminatórias, só aquela campanha sofrida, precisou jogar repescagem com a Bósnia.
Portugal que passou riscando nessa Copa.
raspando, pior com a Bósnia e Herzegovina para pegar a vaga. E o destaque dessa seleção, além do Cristiano Ronaldo, são os três brasileiros. Pepe na zaga, jogador do Real Madrid.
Deco
na meia, jogador do Chelsea, que está querendo voltar ao Brasil. E o Edson do Sporting.
Que já falou que ama Portugal.
Que é português, e tem sido muito decidido na seleção lusitana. Marcou o gol que levou contra a repescagem contra a Dinamarca.
Nesse grupo brasileiro aí, vocês acham que Portugal e Costa Marfim irão disputar ferrenhamente o segundo lugar ou Portugal leva vantagem?
Eu estou com os jogadores de Portugal. Não vejo em Portugal, tirando Cristiano Ronaldo, que está no
Brasil. Algum jogador para desequilibrar.
Aí que está. Tirando o Cristiano Ronaldo é
um dos melhores do mundo.
O maior jogador do mundo. Então você observa a seleção de Portugal. Portugal tem um jogador decisivo, um cara que pode chegar e fazer diferença na Copa. E em relação ao grupo, eu vejo Portugal bem mais forte. Costa do Marfim até pouco tempo estava sem técnico. Uma confusão, não foi bem na Copa Africana de Nações. E Portugal tem uma coisa.
Foi um amistoso com a Coreia, não foi?
Não lembro, mas Portugal tem uma coisa que antes não tinha nos outros mundiais e que sempre fez muita falta para Portugal, que era um cara para fazer gol. Um atacante, um centroavante, um artilheiro que metesse gol. E o Liedson é esse cara.
O amistoso Portugal-Coreia foi 0-0. Portugal não conseguiu vencer. Decepcionando aí os portugueses.
Mas o grande problema que o André citou muito bem, mas a gente não tem a certeza se o Cristiano Ronaldo irá fazer uma boa Copa do Mundo. Se perder o Cristiano Ronaldo, o Portugal não tem ninguém.
Mas o Cristiano Ronaldo está numa ótima fase antes do Real Madrid.
Campeonato espanhol é uma coisa, Copa do Mundo é outra também.
Ele correspondeu às expectativas.
Ele jogou muito bem em 2006
ele
também.
Ele joga muito. Eu acho ele excepcional e eu acho que qualquer seleção que tem um cara como ele, e tem outros jogadores, Simão Sabrosa não é um caneleiro, Deco joga bem. Se você for pegar o grupo, é um grupo mais ou menos uniforme, que tem um cara hoje para fazer gol e tem um cara que desequilibra, que é o Cristiano Ronaldo. Eu acho que vai dar Brasil e Portugal nesse grupo aí, tranquilo.
Se
o Brasil vacilar em algum jogo, Portugal termina em primeiro.
Brasil e Portugal farão o último jogo do grupo, né? Para decidir aí, talvez, a liderança.
A primeira vaga.
Bom, galera, agora vamos passar para o outro assunto de hoje, que é o blog Olho Tático, o blog do nosso amigo André, no Globo Esporte, um blog que fala sobre tática, como vocês, ouvintes, já devem ter visto pelo menos alguma vez, né? E, André, a pergunta que eu gostaria de fazer para começar esse debate sobre o seu blog, como está sendo a sua experiência de falar sobre tática para esse público do Globo Esporte, que é um público mais amplo do que o futebol e arte, que tem torcedor daquele fanático do futebol, que comenta de forma mais abrangente, e aquele apaixonado pelo seu clube. Como está sendo essa experiência?
Na verdade, essa experiência é vivida a cada post, né? Vai fazer 2 meses que o blog começou lá no globoesporte.com, então eu vou aprendendo conforme eu vou fazendo. E o que eu vou aprendendo ao longo do tempo é que, dependendo de onde o link para o meu blog é hospedado, muda o perfil do público que vai comentar, que aparece no blog, que eu também, a única forma que eu tenho de saber é através dos comentários, né? Porque as visitas eu só recebo no final do mês um relatório. Então, se o link do blog for hospedado na página do clube, os comentários têm um certo perfil um pouco mais
passionais,
muitos palavrões, eu acabo tendo que deletar muita coisa, editar e tal. Quando fica na página principal do blog, do globoesporte.com, aí os comentários melhoram um pouco. Também depende muito das circunstâncias. Vou usar dois exemplos aqui. Flamengo e Botafogo, véspera da decisão, eu postei um texto falando que o Flamengo era o favorito natural, porque era tricampeão e tinha um time no papel melhor, mas o Botafogo, pelo trabalho do Joel, pela raça dos jogadores, parecia que estava mais pronto para ser campeão. Então o pessoal do blog aproveitou o texto e divulgou na página do Flamengo, dizendo que o Flamengo era o favorito natural. Sim. E na página do Botafogo, dizendo que o Botafogo nunca apareceu tão pronto. Então aí choveu comentário, teve muitos comentários, 500 comentários com 200 deletados, um monte de gente. E uma outra curiosidade agora recente é a rivalidade por filosofia, muito interessante, Santos e Grêmio. Impressionante, os gremistas defendendo aquele futebol barro no calção, como eles falam, né?
Aquela coisa mais gaúcha,
né? E tal, é. Assim, e criticando o futebol mais moleque do Santos. E os santistas falando que eles são caneleiros, são violentos e tal. Então, uma guerra no blog e o Globoesporte.com, por perceber que estava tendo muita visita e muito comentário, deixou nas páginas dos clubes assim por um longo tempo. Até ontem eu estava moderando comentários sobre esse jogo ainda. O jogo não tinha acabado no blog Santos e Grêmio no primeiro jogo. Imagina quanto vai ser o segundo. Eu estava pensando em não escrever sobre esse jogo, escrever sobre São Paulo e Cruzeiro, mas já estou vendo que eu vou ter que escrever sobre os dois. Vou botar um para gravar e ver o outro, porque senão não vou conseguir. O público vai exigir que eu escreva alguma coisa sobre esse jogo. Mas a experiência é legal. Você percebe claramente quando você fala sobre futebol internacional, o peso é outro. Porque
o perfil dos leitores são outros.
Porque a característica do blog realmente é o pessoal que só quer saber de futebol brasileiro. O pessoal que
o Globo Esporte atrai mais esse
público. Exato. Quem gosta mais de futebol internacional vai ver outros sites e tal, outros blogs. Mas mesmo assim tem público e tem visita. Mas está sendo legal. E em relação à tática, as pessoas às vezes nem prestam atenção nisso, cara. Tem gente que só olha o campinho. E aí já vai direto para comentar. Tem gente que só olha o título e vai direto. Você percebe que claramente que vai ver o título e vai direto.
O cara entra na página do clube dele, vê a chamada do seu blog e já vai direto para comentar.
Já vai direto para comentário para deixar. Então é difícil saber como é que é, se as pessoas observam ou não. Mas os comentários que eu vejo com a pessoa, com o leitor debatendo, é sempre muito legal. Tem bom nível, tem algumas pessoas que respondem, muitas pessoas que respondem num bom nível.
Sim, Michel, Léo, pergunta se vocês gostariam de fazer para o André.
Eu queria fazer uma pergunta para o André, se algum comentário já irritou ele.
Já te tirou do sério, algum leitor?
Se tirou do sério, você tenta manter sempre sereno, like?
Não, tem hora que realmente tem coisas que você lê que é um absurdo. Normalmente o que me irrita mais é quando o cara, só porque eu discordei dele, o cara vem querer me desmerecer, entendeu? Desmerecer meu trabalho, você veio de onde, quem é você, o que você está fazendo aqui, porque você não sabe nada.
Quase um Felipe Melo perguntando se você é jornalista, né?
É isso aí. Imagina, né? Comparando o nível, né? O PVC lá em cima em relação a isso, imagina a resposta dele. Foi com muita propriedade, eu acho que ele foi até educado, até porque ele é uma pessoa educada. Mas o pior de tudo é quando o cara vem, discorda de você, menospreza o que você disse e ainda vem com informação errada. Ah, você não sabe
se achando
nada.
Na verdade.
Exato, você não sabe nada. Teve um cara que falou, você não sabe nada porque o Romário não jogou a Copa de 90. Aí eu tive que ir lá no site da FIFA, pegar o jogo Brasil-Escócia, a escalação, e botei lá para ele ver o link. Mandei o link, falei, olha aqui para você ver, pesquisa antes de vir falar, entendeu? Que é melhor, porque acrescenta mais o debate. Aí eu procuro responder com educação, mas, irrita, né? E ainda mais quando você tem um universo de 200 comentários para moderar e vem uma figura dessa, entendeu?
É um tempo que você precisa perder
isso,
de forma...
Para explicar uma coisa para alguém que provavelmente não quer ouvir e que se acha o dono da verdade.
Léo Francisco, alguma pergunta que você gostaria de fazer para o nosso amigo André?
Você conta com a ajuda do jornalista mais conhecido do Globo Esporte, como o Guilherme Carmona, André Rizek.
Além, acrescentando a pergunta do Léo, além da ajuda, você percebe se eles estão visualizando o seu blog, visitando, vendo como é que está a relação sua com os leitores?
Olha, o que eu percebo, força, quando eu lancei o blog, normalmente quando a gente lança é que a gente tem esse feedback, entendeu? Então, foram jornalistas de... Para alguns eu divulguei isso por e-mail, aí me responderam por e-mail, e outros foram direto no blog comentar. Mauro Betti, Mauro César Pereira, esses foram lá. O Led me deu força antes.
No Twitter também houve uma corrente de retweets.
Isso. Vitor Sérgio, pessoal do TV Esporte Interativo. Isso foi legal. Agora, a vida desses caras é muito corrida. Entendeu? Eles mal têm tempo de olhar o blog deles. Então é difícil você mensurar assim. Eles não vão entrar no teu blog para ficar comentando, porque eles não tem como. Entendeu? O Led Carmona, por exemplo, ele faz um jogo domingo, segunda ele tem que postar no blog, na terça ele já tem que começar a pensar na viagem, na quarta ele faz o jogo, na quinta ele volta, na sexta ele já tem que pensar na viagem, no sábado ele já viaja e no domingo ele faz outro jogo. Então o cara, a vida dele é um turbilhão e já tem que se preparar para a Copa, já tem que começar a estudar para a Copa. Agora esse período então ainda é mais complicado. Mas assim, o que eu percebo é que tem um feedback, entendeu? Tem assim, um reconhecimento do valor do trabalho, mas não é uma coisa muito exposta, até porque se eu trabalhasse no site ou se eu trabalhasse no Sport TV, eu teria contato com os caras e os caras de repente até falarem. Agora tem gente que, por exemplo, o André Rizek, ele nem sabe quem eu sou, entendeu? E talvez tenha entrado no blog alguma vez na vida, o Sidney Garambone é a mesma coisa, talvez tenha entrado uma vez na vida no meu blog, mas as pessoas com quem eu tenho contato lá, basicamente é o Gustavo Poli, que é o chefe, e o Lédio Carmona, que era um cara que eu conhecia antes.
Inclusive
mesmo
já publicou textos seus.
Exatamente.
Bom, mais alguma pergunta que vocês gostariam de fazer para o André? Bom, galera, então a gente vai chegando ao final do nosso programa. Léo Fernandes, sua música final de hoje.
Eu nasci há 10 mil anos atrás, Raul Seixas.
Aí, terminando o programa em grande estilo, Raul Seixas.
A letra do Paulo Coelho?
Era Paulo Coelho.
Paulo Coelho, pois é. Michel, qual é o seu destaque final de hoje?
Vale.
Não, só um momento. Antes dos destaques finais, as nossas apostas tradicionais, né? Vamos começar aqui com os jogos da Copa do Brasil. Vitória Atlético Goianiense, que foi 1-0 para o Atlético Goianiense no primeiro jogo no Serra Dourada, agora no Barradão. Michel Faria, sua aposta para esse jogo?
1-1.
Léo Fernandes?
2-0 Vitória.
André Rocha?
0-0.
0-0 e com a classificação do Atlético Goianiense, né? Santos e Grêmio, que foi 4-3 para o Grêmio no ali primeiro jogo, agora o jogo a volta na Vila Belmiro. Michel Faria?
2-1.
Léo Fernandes?
1-0 Santos.
André Rocha?
4-3 Santos e o Grêmio leva do Santos.
Que isso, aposta. Bom, agora passando a Libertadores, jogos dos brasileiros, começando com o clássico brasileiro nacional. São Paulo e Cruzeiro, que foi 2-0 para o São Paulo no Mineirão. Michel Farias.
2-1 São Paulo.
Léo Fernandes.
2-0 São Paulo.
André Rocha.
1-1.
1-1. Estudiantes e Inter, primeiro jogo foi 1-0 para o Inter no Beira Rio, agora Estudiantes e Inter lá na Argentina. Michel Farias.
2-0 Estudiantes.
Léo Fernandes.
2-1 Estudiantes.
André Rocha.
0-0.
E aí, encerrando, Universidade de Chile e Flamengo. Primeiro jogo foi 3-2 no Maracanã para Universidade de Chile. Michel Farias.
2-1 Universidade.
Léo Fernandes.
1-1.
André Rocha.
3-0 Universidade.
Flamengo sendo humilhado, então, no último jogo. Né?
Vai tomar o primeiro, vai se desesperar e vai tomar um saco.
É isso aí.
Mas também, se o Flamengo passar, pra mim é campeão. Porra.
Bom, isso vamos deixar no próximo programa. Michel Farias. Michel Farias, seu destaque final de hoje.
Vasco e Palmeiras ontem, 6:30 da tarde.
Um jogo péssimo, né?
Jogo ridículo.
Qualidade técnica, passou longe da liga.
Palmeiras, se não reforçar o Palmeiras, e principalmente o Vasco, sério risco de cair. Lembrando,
na minha opinião, os dois times precisam mudar de técnico.
Precisam mudar de técnico, mas também...
Eles têm técnico?
Eles têm técnico.
Precisa de um técnico, né? Precisa de um técnico.
Roberto Dinamite tem que abrir o olho. Ele que é presidente do... Eu apoiei o Roberto.
Eu também apoiei.
Eu tenho que movimentar, é possível.
Não, ele tem que parar com a mãe de só trazer amigo, né? Léo, como é que você saca final de hoje?
O grande prêmio de Mônaco, no domingo, Fórmula 1. Marco Weber fez a pole position, venceu a corrida, já que em Mônaco quase não há ultrapassagem.
O Schumacher foi ultrapassado e deu
mal. O Schumacher tentou ultrapassar depois da saída do safety car, foi punido com apenas 20 segundos, ele ia tomar a quinta posição do Fernando Alonso.
E o Alonso, com a sua habilidade, começou lá atrás e acabou bem a corrida.
O Alonso começou lá atrás porque tem um problema no chassi do carro. E daquela corrida é fantástica, a recuperação terminou em sexto lugar. E o Rubinho Barrichello, os três brasileiros abandonaram a prova.
André Rocha, seu final de hoje.
Agradecer aí o convite por participar do programa mais uma vez. Meu destaque é o Botafogo, grande vitória, né? Vitória histórica sobre São Paulo.
Depois desde de 2000 anos. Que não vencia lá.
Desde 2000 que não vencia em várias
em qualquer torneio.
No Brasileiro desde 95.
95. Será que vai ser campeão de novo?
É uma boa questão. Em relação ao Botafogo, com a ausência do Louco Abreu, esse período todo aí, até o final da Copa, e com as prováveis contratações, né, retornos do Michael Suell e do Jobson, o Botafogo vai ter que rever essa forma de jogar aí. De só bola aérea, vai ter que colocar essa bola no chão aí e jogar em alta velocidade. Inclusive, isso é o post de hoje do
Olho Tático.
Do Olho Tático.
É segunda-feira. Bom, muito obrigado pela sua presença, André. Espero que você possa voltar mais vezes ao nosso programa.
Debate Forte é um clássico. Esse é o Debate Forte.
Bom, e o debate esporte vai chegando ao seu final, mas você pode enviar uma crítica, sugestão ou elogio para o nosso e-mail, debatesportes@hotmail.com. E continua colocando as postagens embaixo para ser debate esporte, futebol, música, etc. O FUT F1, o futebol esporte e também o Olho Tacho, nosso amigo André Rocha. Um abraço, galera, e até a próxima.